sintonia, troca de experiências e um bate-papo descontraído sobre espiritismo na sua manhã. Deusa Nogueira explica a mediunidade no nosso dia a dia. Começa agora, na sua Rádio Rio de Janeiro, o programa Conversando sobre Mediunidade.
Queridos amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, Deusa Nogueira, conversando sobre mediunidade. E no dia de hoje, vamos dar continuidade ao estudo da obra Mediunidade e Evolução, de Martins Peralva, editado pela Federação Espírita Brasileira, do seu capítulo 42, que ele intitulou Mediunidade Curadora. Mas antes de entrarmos no capítulo propriamente dito, vamos ver onde é que Allan Kardec fala sobre mediunidade curadora. Mediunidade curadora, no capítulo 16, que ele fala dos médiuns especiais, no item 9 ele fala assim: médiuns curadores, os que têm o poder de curar ou de aliviar o enfermo pela imposição das mãos ou da prece. Esta faculdade não é essencialmente medianímica. Ela pertence a todos os verdadeiros crentes, sejam médiuns ou não. Muitas vezes, ela é apenas uma exaltação do poder magnético fortalecido, em caso de necessidade, pelo concurso dos bons espíritos. Mas aí, Kardec manda a gente ir para o item 175 do capítulo 14, aí sim, dos médiuns especiais. E ele vai ao item 7, médiuns curadores, item 175. Ele diz assim: só para lembrar, falaremos aqui desta variedade de médiuns, porque esse assunto exigiria desenvolvimentos extensos demais para o quadro que traçamos. Sabemos, além disso, que um de nossos amigos médico propõe-se a tratá-lo numa obra especial sobre a medicina intuitiva. E é interessante que Kardec diz que é muito extenso, porque o médico curador, se é através da imposição das mãos e da prece, na verdade é o trabalho de passe. E Kardec estudou magnetismo. E no estudo de magnetismo, do uso dessa energia fluídica, temos muita coisa a estudar e aprender ainda. Muita coisa. E aí, se ele fosse tratar exatamente disso, que ele já conhecia, mas que para nós seria assim uma novidade, seria muita novidade no mesmo momento, né? Então ele tratou bem dos aspectos espirituais, né? E aí a gente tem os magnetizadores de Poté, Mesmer, né? Esses Baron-Schembar, que trabalharam e ficaram tratados acerca da questão do magnetismo. Inclusive o Celde tem um livro que vai trazendo essas questões, né? Que é um tratado, é um volume. Então ele quer nos dar uma noção sobre a questão dos médiuns curadores. E aí ele diz assim: diremos apenas que este tipo de mediunidade consiste principalmente no dom que certas pessoas possuem de curar, pelo simples toque, pelo olhar, até por um gesto, sem o concurso de qualquer medicação. E aí a gente começa a já ver uma diferença do médium curador e do médium receitista. No médium receitista, ele vai dar o remédio, né? Vai receitar o remédio, seja homeopatia, seja alopatia mesmo, a fitoterapia, ele vai ditar o remédio. E vai curar? Vai curar. Vai dar alívio ao doente, mas é através do remédio. Muitas vezes até, não é, companheiros? Através de chazinhos. Quantas vezes, eu não estou falando chazinho com carinho, não estou menosprezando, não. Companheiros recorrem a médiuns, espiritualistas, e lá o espírito receita um chazinho, receita uma compressa, receita uma solução, né? Que é feita e a partir dali a pessoa se sente mais fortalecida. Nesse caso, é medicação. O chá tem princípio ativo, né? Aquela maceração também tem. Então é medicação. O médico curador, não. É o toque. É o olhar. Um gesto. Sem o uso de qualquer medicação. E aí Kardec continua nesse item 175 de O Livro dos Médiuns. Diz-se-á, sem dúvida, que isso é apenas magnetismo. É evidente que o fluido magnético desempenha aqui um grande papel. Mas, quando se examina este fenômeno com cuidado, reconhece-se, sem dificuldade, que existe algo a mais. A magnetização comum é um verdadeiro tratamento contínuo, regular e metódico. Ali, as coisas se passam de modo completamente diferente. Quase todos os magnetizadores são aptos para curar, se souberem conduzir-se convenientemente. Enquanto que, nos meros curadores, a faculdade é espontânea. E alguns até a possuem sem jamais ter ouvido falar de magnetismo. Eu estou lembrando de uma querida amiga que faz parte do trabalho de tratamento aqui no Terezinha. Ela fala, né, que quando ela era pequena e a mãe estava passando mal, chamava assim, fulano, passa a mão aqui para passar a dor. E ela ia correndo, passava a mão e a dor da mãe passava. Ela não sabia disso. Uma pessoa que é de uma infância simples, é no Nordeste, ela não tinha noção disso. Mais tarde, estudando a doutrina, mais tarde, sendo colocada a um trabalho do passe, aí ela lembrou que não era por acaso, né? Quer dizer, desde cedo, a mãe já percebeu os efeitos, sabe? Eu nem soubesse da questão da mediunidade, mas percebeu os efeitos da aproximação daquela filha que pelo toque, pelo gesto, né, não tinha remédio nenhum, a dor passava. E aí ele vem dizendo, a intervenção de um poder oculto que constitui a mediunidade torna-se evidente em certas circunstâncias, principalmente quando se considera que a maioria das pessoas que podemos, com razão, qualificar de médios curadores tem recorrido à prece, que constitui uma verdadeira evocação. E Kardec, então, nos conduz para a questão 131, olha só. Porque o magnetizador, ele aprende, né? Ele usa a técnica. E aí Kardec fala que muitos magnetizadores são médios curadores sem o saberem. Quanta coisa acontece sem a gente saber, né? E aí ele vem dizendo assim, na 131 do capítulo 8º. Essa teoria, quer dizer, a teoria da questão da atuação do espírito sobre a matéria, né? Nos dá a solução de um fato bem conhecido do magnetismo, mas inexplicado até hoje. O da mudança das propriedades da água através da vontade. Então aqui ele vai falar da água fluidificada, né? O espírito agente é o do magnetizador. Na maioria das vezes, assistido por um espírito estranho, ele opera uma transformação com o auxílio do fluido magnético, que, como já foi dito, é a substância que mais se aproxima da matéria cósmica, o elemento universal. Se ele pode operar uma modificação nas propriedades da água, pode igualmente produzir um fenômeno análogo sobre os fluidos do organismo, e daí o efeito curativo da ação magnética convenientemente dirigida. Sabe-se o papel capital que desempenha a vontade em todos os fenômenos do magnetismo, mas como explicar a ação material de um agente tão sutil? A vontade não é um ser, uma substância qualquer, não é sequer uma propriedade da matéria mais etérea. A vontade é um atributo essencial do espírito, isso é, do ser pensante. Com o auxílio dessa alavanca, ele age sobre a matéria elementar e por uma ação consecutiva, reage sobre seus compostos, cujas propriedades íntimas podem, assim, ser transformadas. E aí, ele encerra dizendo assim: a vontade é o atributo tanto do espírito encarnado quanto do espírito errante, quer dizer, o desencarnado. Daí, o poder do magnetizador, poder que se sabe está na razão direta da força de vontade. Podendo o espírito encarnado agir sobre a matéria elementar, pode igualmente, portanto, variar as propriedades dentro de certos limites. É assim que se explica a faculdade de curar, pelo contato e a imposição das mãos. Faculdade que algumas pessoas possuem em grau mais ou menos elevado. Então, gente, olha só. Ele falou da cura, né? A ação do magnetismo, a ação da vontade, a ação dos espíritos, né? E a propriedade nos corpos e também na água, na ação da água fluidificada, da água magnetizada. Então, nesse capítulo 42 da obra Mediunidade e Evolução, Martins Peralva vem explicando um texto de Emmanuel, que Emmanuel fala assim: organizemos assim o socorro da oração junto de todos os que padecem no corpo dilacerado. Mas, se a cura demora, jamais nos aflijamos. E aí vem a página belíssima, né, o estudo belíssimo do Martins Peralva acerca dessa questão que é tão palpitante, né, da mediunidade curadora. E ele começa dizendo assim: o médium curador tem amplas possibilidades de servir. E assim, vamos colocar, a amplitude já começa pela própria clientela, né? A população, nós enquanto população, cresceu, a longevidade também, e a doença também. Haja vista a dificuldade para agendarmos uma consulta, um exame, muitas vezes o mais próximo que tem é daqui a um mês. Por quê? A demanda é muito grande, né? Muita enfermidade, muita necessidade de socorro. Então, ele tem possibilidade de servir. Mas aí ele vai colocando: dispõe de sua própria reserva magnética, porque a pessoa já nasce médium. Como eu contei o caso dessa companheira, né? A mãezinha vinha, passa a mãozinha aqui para passar a dor. Isso, ela novinha, mas já tinha essa possibilidade, né? Segundo, pode e deve aliar ao fluido pessoal o fluido generoso dos amigos espirituais. E nessa situação, a gente vê a necessidade do estudo. Porque quem não tem o estudo, vai achando que está fazendo por si mesmo. Então, eu tenho meu fluido e eu acabo curando o outro. E ele não percebe que tem e pode contar com o apoio dos amigos espirituais. Que os amigos espirituais estão prontos para serem acionados, né? Ah, mas às vezes ele não pode agir. Mesmo se a pessoa pedir, pode. Dependendo principalmente da condição do pedinte, de quem precisa ser socorrido. Mas olha que beleza, se a gente pode buscar conscientemente o recurso, não será muito melhor? Não será muito mais eficaz? E não será até muito mais rápido? Então, para a nossa economia espiritual, o estudo ele vai acelerando. Porque a gente sabe assim: olha, o que eu tenho é isso. Mas, por favor, amigos espirituais, me ajudem. E aí ele vem dizendo: com os recursos da vontade firme, projeta à distância o fluido que lenitiva e cura. E aí vamos ver essa distância. Pode ser a distância geográfica, mas pode ser também a distância pessoal, né? Porque nem o médium tem o cuidado de não tocar no paciente, a não ser em situações extremas em que isso seja possível. Mas muitas vezes, até pela questão ética, pela questão da disciplina da casa, por questões nossas de vivência, de incompreensão, é interessante que o médium não toque no paciente, né? Mas ele vai colocando: palavra, olhar e gesto, estimulados pelo desejo de servir, conjugam-se no esforço da cura. E aqui ele fala três elementos que vale a pena pensar. Irmãos, já observamos que a reunião de tratamento espiritual, que era as antigas chamadas reunião de cura, que hoje a gente não fala reunião de cura porque a legislação coloca como se fosse uma leviandade, né? Um exercício legal para meter cura. Mas a gente começou a chamar reunião de tratamento espiritual. Sempre tem uma leitura do evangelho, uma prece. Dificilmente o médium dialoga com o paciente, mas na saída sempre tem aquele vá com Deus, que Deus o abençoe, continue orando, persista no tratamento. Tem muitas vezes o trabalho preparatório antes da pessoa entrar, no caso da casa, ter uma salinha para o tratamento. Então a palavra desempenha um bom papel. Inclusive a palavra do recepcionista, que é quem está recebendo aquele amigo para o trabalho. Muitas vezes a explicação de que trabalho é esse. Então, palavra, olhar, não é? Porque através do olhar, o fluido chega até o outro. E que olhar é esse? O olhar de misericórdia, o olhar de estímulo, esse olhar de prece. E o gesto é o passe, é o trabalho de passe. Então, palavras e gestos estimulados pelo desejo que o médium tem de servir, né? O médium tem de aliviar, de curar, conjugam-se no esforço da cura. O médium curador também deve ser tranquilo, evitar excitações nervosas, cultivar a prece. A força nervosa ou magnética que existem no homem é acrescida e sustentada pelos benfeitores espirituais. Então vamos perceber o seguinte, né? Se eu fico muito agitado, se eu fico muito nervoso, se eu fico muito intranquilo, com certeza eu vou dificultar essa sintonia com os amigos espirituais. Por isso é que é pedido, pelo menos no dia do trabalho, se preparar para o trabalho, verificando a importância que existe nele. O trabalho é de Jesus. As pessoas chegam à casa espírita encaminhada pelos amigos espirituais para que a tarefa possa ser feita. Então, esse respeito, né, ao momento, para evitar aquelas emoções desconexas, evitar discussões, determinados filmes, tudo isso é o chamado jejum moral, o trabalho de apoio à atuação dos benfeitores espirituais. E continua Martins Peralva, entrando em sintonia com os bons amigos através da oração, expressando humildade e desejo de ajudar, os recursos espirituais se ampliam. Então é muito bonito, né? Eu estou lembrando agora da multiplicação de pães. Quantos pães tende? Na verdade, parece que 2 pães ou 3 pães e 5 peixinhos, né? Mas é o que eu posso oferecer. Então o que eu posso oferecer? Ele está aqui, né? É oração, humildade, desejo de ajudar, os recursos vão se ampliar, as possibilidades crescem e os mensageiros do amor, operando em nome de Jesus, dirigirão os fluidos para a área orgânica mais necessitada, dosando, inclusive, a quantidade. E nesse momento, meus amigos, é para a gente trabalhar no coração, ter a percepção que a tarefa é mediúnica, que a tarefa, nós somos médiums. O que é o médium? É o intermediário do benefício que a espiritualidade vai trazer para aquele irmão, para aquela irmã. E que, na verdade, esse direcionamento, essa quantidade, essa qualificação dos fluidos, sugestão de espíritos que vão dar. Então, por isso, o médium tem que estar atento, muito atento, para que ele não adquira aquela autossuficiência, eu sei fazer tudo, eu dirijo tudo, eu comando tudo, e acaba atrapalhando o desenrolar da tarefa. E ele continua, o médium curador deve ter humildade para entender que os recursos que dispõe procedem de Deus, Criador e Pai, né? Porque se o médium ficar se envaidecendo, né? Se o médium se considerar melhor do que os outros médiums, esses sentimentos, meus amigos, que são fáceis de chegar ao nosso coração pela nossa imperfeição ainda, pela nossa ainda insensibilidade acerca do amor de Deus, pela nossa dificuldade de encontrarmos o nosso lugar na vida, o nosso lugar no caminho, a gente faz muita confusão. E aí a gente vai criando um protagonismo muito triste, né? A gente começa a avaliar resultado, tal qual alguém que começa a ver quais são os meus seguidores na internet, vai criando uma aura de vaidade. E quando eu vou criando essa aura de vaidade, os benfeitores espirituais vão silenciando. Para quê? Para que eu aprenda, para que eu reflita, para que eu melhore. E ele, então, vai continuando, Martins Peralva. O concurso dos amigos espirituais condicionam-se, por seu turno, às determinações divinas. Então, eu posso querer muito que algo aconteça, mas será que é o tempo daquela pessoa ficar curada? Será que a melhora que eu quero está dentro do cabimento da lei divina? Será que a orientação não é um recurso para que a pessoa venha mais à casa espírita e entenda acerca da imortalidade, acerca do amor de Deus, acerca da vida espiritual, da continuidade da vida? Muitas vezes, gente, não é a cura do corpo, não. É o espírito começar a ter consciência do seu próprio papel. E Martins Peralva termina essa lição dizendo para nós: o crescimento espiritual do médium está na razão direta da sua compreensão, fé em Deus e desprendimento. Olha só, três coisas. Compreensão. Como é que eu compreendo? Estudando, analisando. Fé em Deus. Como é que eu tenho essa fé? Através da prece, através da humildade, através da absoluta certeza de que nada de bom ocorre que não seja dentro do cabimento da lei de Deus. Que a casa espírita, ela é um ponto de socorro em que os espíritos amigos, trabalhadores espirituais, responsáveis, amorosos, competentes, se convertem em benfeitores junto à dor humana, atendendo a Jesus de acordo com a vontade de Deus. E desprendimento, desprendimento de elogios, desprendimento de gratidão, né? Desprendimento de qualquer evidência diante de quem chega e às vezes diante até da casa espírita. Então eu vou voltar nesse último parágrafo. O crescimento espiritual do médium está na razão direta da sua compreensão, fé em Deus e desprendimento. Isso porque reconhece que, abre aspas, nem o que planta é alguma coisa, mas Deus dá o crescimento, fecha aspas, segundo a palavra de Paulo de Tarso. Então, queridos, que a gente veja só, não só na mediunidade curadora, mas no trabalho mediúnico em geral, que a gente pode plantar, alguém pode regar, mas, na verdade, o crescimento, a vida, é dom de Deus. Que essa vida, que é dom de Deus, possa pulsar em nós abundantemente. Muita paz.
Deusa Nogueira explica a mediunidade no nosso dia a dia. Programa Conversando sobre Mediunidade.